Então, muito bom dia. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E vamos dar início à nossa reunião ordinária, em que temos como primeiro ponto da ordem do dia a apreciação e a votação da ata da reunião número 40, de 22 de fevereiro de 2023. Acredito que toda a gente leu muito cuidadosamente a ata, daí que pergunte quem é que vota contra, quem se tem. Aprovado por unanimidade. O ponto 2 tem a ver com a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, com a designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar, e temos assim um projeto de lei da autoria do Bloco de Esquerda, cujo deputado relator. O deputado cabe indicação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que chama a atenção que vai ser discutido em plenário agendado para 10 de março de 2023 e que tem a ver com a redução da idade de acesso à pensão de velhice dos motoristas de veículos pesados. Daí que eu pergunto se o Partido Socialista... O parlamentar do Partido Socialista está em condições de indicar o deputado relator.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Iremos indicar o quanto antes possível ainda hoje.
Muito obrigada. Passamos assim ao projeto de resolução número 501, da autoria do PSD, que recomenda ao Governo a clarificação da abrangência de critérios de priorização de crianças abrangidas pelo programa Creche Feliz. Eu perguntava ao Grupo Parlamentar do PSD se quer que a discussão se realize em plenário ou em comissão.
Bom dia, Sr. Presidente, cumprimentava a si os restantes deputados, é em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passamos ao ponto 3, que tem a ver com a discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 54, da Alrame, que procede à alteração do regime de seguro social voluntário aprovado pelo Decreto-Lei nº 4089 de 1 de Fevereiro na redação atual, bem como do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial e de Segurança Social aprovado em anexo à Lei 110 de 2009, 16 de Setembro, na redação atual, a fim de permitir a admissão de portugueses residentes na diáspora. E é a relatora, a senhora deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PST, a quem dou as boas-vindas.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar a senhora Presidente, as senhoras e senhores deputados, e dizer que é muito bom voltar a esta comissão. Passando a apresentar o parecer e tentando fazê-lo de uma forma mais ou menos resumida, dizer que a iniciativa em apreço é da autoria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, deu entrada a 3 de agosto de 2020 e pretende, ou versa, sobre algo que nos diz muito, que é o princípio da igualdade, igualdade essa na proteção da segurança social que deve existir entre portugueses, independentemente dos portugueses residirem ou não em território nacional. E isto também tendo em conta a importância que a nossa diáspora tem para Portugal, e que é feita aqui uma referência na exposição de motivos desta iniciativa, dando conta dos cerca de 5 milhões de portugueses que estão em países de acolhimento e que os mesmos não deixam de ser cidadãos portugueses, pelo que merecem efetivamente ter a mesma proteção social face à luz da segurança social do que os que vivem em território continental e insular. Dizer também que este apelo à igualdade, também que é feita aqui referência na exposição de motivos, faz também uma referência expressa a situações de conterrâneos nossos que estão em situações de extrema gravidade e debilidade social e em países em que a segurança social não consegue salvaguardar os direitos sociais desses cidadãos, dando, por exemplo, o caso da Venezuela. E, portanto, esta iniciativa o que pretende fazer é alterar o regime jurídico do seguro social voluntário e o código contributivo por forma é que estes portugueses que vivem nestes países em que existe esta debilidade e esta dificuldade de se pôr em prática o sistema de segurança social possam, querendo, poder aceder à proteção social que existe no nosso país, mediante, obviamente, os descontos e os escalões que são indexados no valor do IAS. Dizer também que esta iniciativa vem no seguimento de uma petição que também foi aqui distribuída na anterior legislatura e que foi apreciada pela Assembleia da República. Falamos de uma petição subscrita por 126 peticionários que foi tramitada precisamente nesta Comissão de Trabalho e arquivada a 22 de julho de 2020 e que pretende o mesmo objetivo do que a iniciativa que nós estamos a analisar neste momento do Parlamento da Madeira, que é alterar a lei do Seguro Social Voluntário para permitir a inclusão destes cidadãos portugueses nestes países com estas fragilidades no sistema de segurança social. Por fim, também de uma forma bastante sucinta, dizer que, tendo em conta a relevância desta iniciativa para o círculo eleitoral do qual eu sou eleita, não pude deixar de exprimir a minha opinião e o meu parecer pessoal em relação a esta matéria, dizendo que considero que esta matéria é bastante positiva, que é de uma enorme relevância para a nossa diáspora, em especial para as comunidades madeirenses na Venezuela, na África do Sul e no Brasil, já que visa, como referi, alargar o número de respostas sociais aos nossos imigrantes que se encontram em situação de fragilidade e em países, como eu também referi, cuja segurança social não consegue acautelar direitos sociais mínimos dos nossos cidadãos. E, portanto, com esta iniciativa, o que se pretende é fazer estender o sistema de segurança social voluntário a todos os portugueses maiores, residentes fora do nosso país, concedendo-se a possibilidade de os mesmos poderem proceder ao pagamento de contribuições mensais, de acordo com os escalões indexados ao valor do integrante dos apoios sociais e permitir, assim, alargar uma resposta social que neste momento não existe. E, portanto, consideramos que esta iniciativa é bastante pertinente e meritória, porque pretende aumentar a abrangência do seguro social voluntário às situações em que, embora estando abrangidos por um instrumento internacional a que Portugal se encontre vinculado, o caso da Venezuela, em que existe uma convenção internacional, ou mesmo efetivamente não possa ser cumprido, como é o caso da Venezuela, por causas não imputáveis ao Estado português e quando se verificam situações extraordinárias no país de acolhimento e consideramos assim, com esta alteração, que ainda assim estes cidadãos, estes nossos conterrâneos, possam ser enquadrados no regime de proteção social nessa situação ou então por razões humanitárias. Dizer também, por fim, que consideramos que a aprovação desta iniciativa é bastante importante, não só para cumprir aquele princípio basilar, que é o princípio da igualdade entre todos os cidadãos portugueses, independentemente de onde os mesmos residam, mas também para se poder criar mais uma ferramenta que não deixa de ser relevante de acesso à proteção da segurança social aos nossos imigrantes. Posto isto, a dizer em conclusão que consideramos que existem todas as condições regimentais, constitucionais e regimentais em vigor para que esta iniciativa possa ser discutida em plenário, estando, como nós sabemos, agendada a sua discussão já para esta tarde, para a sessão plenária de hoje. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Agradecer-lhe a forma como apresentou este parecer, com sabor milho frito, espetada, espada preto com banana, enfim, todas as coisas boas que a Madeira tem e não só. Pergunto agora quem é que se quer pronunciar. Senhora Deputada, Vice-Presidente Ana Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma nota para agradecer à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa a elaboração e a apresentação do parecer, relativamente ao qual teremos oportunidade depois de discutir e de nos pronunciarmos mais em concreto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Vice-Presidente Ana Bernardo. Alguém mais se quer pronunciar? Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sim, Sr. Vice-Presidente Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para declarar a abstenção.
Muito bem. Foi então aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que, sim, senhora deputada vice-presidente Ana Bernardo.
Nós gostaríamos de solicitar que este ponto 4 pudesse passar para o final da nossa agenda, se não houver objeções por parte dos outros.
Muito bem, se não houver oposição, não me oponho também, e então deixamos para o final dos nossos trabalhos este ponto 4, e assim passamos ao ponto 5, que tem a ver com a deliberação sobre a admissibilidade da petição número 37, que se refere a enfermeiros pelo direito de acesso ao estatuto de profissão de alto risco e de desgaste rápido, da iniciativa de Eduardo Bernardino e outros, e que conta com 31.876 assinaturas. E o deputado relator ou a deputada será a indicar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Será assegurado pela deputada Ana Isabel Santos.
Ana Isabel Santos, muito bem, muito obrigada. Eu peço desculpa, precipitei-me e temos, antes de indicação do deputado, deputada relatora, deliberar sobre a admissibilidade. Isto é a minha vontade de acelerar. Quem se quer pronunciar sobre a questão da admissibilidade, Sr. Vice-Presidente Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu creio ter nota, se não erro e se não o compreendi mal, que há um consenso nas comissões, designadamente sobre esta matéria. O que tem a ver com carreiras gerais é da competência da Comissão da Administração Pública. O que tem a ver com carreiras específicas é da competência da comissão correspondente ao Ministério, ouvido nela. E coloco a questão de saber se, designadamente, neste caso, se é competência da Comissão de Saúde e não da Comissão de Trabalho, ou, quando muito, seria de uma ou de outra em conexão com a outra.
Obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Com efeito, este assunto foi discutido na reunião dos presidentes das comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República ficou, de algum modo, indiciado que esta matéria seria em conexão com a Comissão de Saúde. O desgaste rápido seria das atribuições e competências desta décima Comissão, contudo, tratando-se de enfermeiros, teríamos, de facto, uma conexão com a Comissão de Saúde. Não sei se o Sr. Deputado Alfredo Maia está esclarecido. Estamos esclarecidos. Alguma questão mais? Não sendo o caso, então podemos deliberar sobre a admissibilidade desta petição. E agora sim, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, aprovado por unanimidade. Passamos assim ao ponto 6, discussão e votação dos seguintes requerimentos. E como eles são praticamente semelhantes, apenas que um é apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e o outro pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que não se encontra presente, certo? E que se refere a um requerimento apresentado então por estes dois grupos parlamentares para audição do Sr. Ministro da Educação e da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em reunião conjunta com a Comissão de Educação e Ciência, sobre a concretização do Decreto-Lei nº 54 de 2018, de 6 de março, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva. Quem é que se quer pronunciar? A
secretária Carla Castro está aqui, está a chegar, portanto, se o PSD quiser ir apresentar.
O PSD quer ir apresentando este requerimento, uma vez que a senhora deputada Carlos Castro está a caminho.
Se quiser dar esta informação sobre a educação.
Entretanto, temos aqui um e-mail da assessora parlamentar da 8ª Comissão, que refere que os requerimentos do PST e da IEL foram aprovados na reunião de hoje, com a abstenção do PS, e com a especificidade de, em vez de se fazer a audição da Ministra do Trabalho e Segurança Social, se fazer a da Secretária de Estado da Inclusão. Depois da reunião, da vossa reunião de amanhã, ou seja, de hoje, articula-se a comunicação ao MAP. Quem se quer pronunciar? Portanto, em vez de ser a secretária, a ministra do Trabalho, seria a secretária de Estado da Inclusão. Sim, senhor deputado Hugo Carvalho.
Senhor presidente, por uma questão de eficiência de tempo e considerando que já há aprovação do requerimento, eu creio que mais fácil seria naturalmente haver uma formalização de uma proposta para eventualmente o resultado ser coincidente. Sendo que também seria mais fácil que fosse coincidente o partido que fizesse a proposta, neste caso foi o PS, e o PS aqui quiser repetir, poderíamos já rapidamente despachar esse assunto.
Sim,
muito obrigada. Senhora
deputada Ana Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, de facto, está a funcionar. A sugestão é que nós não nos iremos opor a estes requerimentos, mas na medida em que é a senhora Secretária de Estado da Inclusão que tem a tutela destas áreas, manter-se, enfim, sugerimos que em vez do requerimento ser para a vinda da senhora Ministra do Trabalho, que seja para a senhora Secretária de Estado da Inclusão Ana Sofia Antunes.
Senhora deputada Ana Bernardo, o que propõe é que, em vez da senhora Ministra do Trabalho, esteja presente a senhora Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes. O que é que o grupo parlamentar do PST sugere?
Muito obrigado, senhora presidente. Portanto, só para que fiquemos claros, nós temos aqui dois ministros que passarão a ser dois deputados de Estado, certo? Temos aqui uma ministra de Trabalho e Social para passar a ser a senhora Estado da Inclusão, certo? Da nossa parte, aceitamos de uma forma coincidente como foi a posição do PSC na Comissão de Educação.
Deixem-me, antes de mais, dar as boas-vindas à senhora deputada coordenadora da Iniciativa Liberal, Carla Castro, e dizer-lhe que é um gosto vê-la aqui nesta Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. E estávamos justamente no ponto 6, relativamente à discussão e votação dos requerimentos, um dos quais apresentados pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, para a audição do Sr. Ministro da Educação e da Sra. Ministra do Trabalho, sendo que, entretanto, nos aparece aqui uma proposta que, em vez de ser a Sra. Ministra do Trabalho, que seja a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, uma vez que se trata do regime jurídico da educação inclusiva. E queríamos ouvir a Iniciativa Liberal sobre esta questão.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e cumprimento os senhores deputados. Antes de mais, agradecer as boas-vindas e dizer que é com o maior gosto e a maior honra que me junto a esta comissão, que certamente também atrai alguns de vocês para me incorporar, mas estou muito motivada e espero contribuir em nome da Iniciativa Liberal para os trabalhos desta comissão. Pedir desculpa pelo atraso, mas estava a decorrer a conferência de líderes e também tentei compatibilizar as duas agendas. Efetivamente, este pedido de audição conjunta é para nós bastante relevante. Temos feito, sobretudo em sede de Comissão de Educação, muitas audições e muitas audiências no tema da educação inclusiva. E compreende-se perfeitamente que há um grande desfazamento entre aquilo que os responsáveis pelas respectivas tutelas estão a emanar, até como, com um manifesto intuito de esforço, de boa vontade, mas depois, quando ouvimos as associações, as entidades no terreno, as famílias, há uma grande dissonância. Isto merece-nos as maiores preocupações, porque temos referido que nós não podemos olhar para o lado quando as situações são graves, em populações desfavorecidas, ainda menos o podemos fazer. Há fragilidades e ambiguidades decorrentes da aplicação do Decreto-Lei 54/2018 e, em função de tudo isto, consideramos ser da maior pertinência, sendo também em conjunto temas trabalhados com a presente Comissão, quer do ponto de vista da Segurança Social, quer do ponto de vista da Inclusão, seria a maior pertinência ouvirmos as duas tutelas em conjunto. E, efetivamente, o nosso requerimento inicial dirigia-se a ambos os ministros, mas em sugestão na Educação e, portanto, para fazer a devida conexão e ser coerente, a alteração por via oral é que efetivamente passa a ser o secretário de Estado, a secretária de Estado e não o ministro. Eu creio que, sendo manifestamente, portanto, já claro o intuito, manifestando ao dispor para qualquer dúvidas, mas o nosso intuito é então que seja a audição com a maior urgência possível. E obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Não sei se o grupo parlamentar do PSD se quer pronunciar relativamente à audição da Sra. Secretária de Estado em vez da Sra. Ministra da Educação. Da Educação, não, do Trabalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos deixado claro o nosso consentimento ou aceitação da proposta do PS.
Desculpa. Ainda só tenho dois cafés, portanto, ao terceiro vou acordar. As minhas desculpas pelo lapso. Algum grupo parlamentar se quer pronunciar? Não sendo o caso, ponho à votação os requerimentos, apenas com a alteração de que, em vez de ser a Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, seria a Senhora Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes. Portanto, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O PS abstém-se. Portanto, aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do PS. Se a senhora deputada Ana Bernardo estiver de acordo, antes de passar ao ponto 7, passaria ao ponto 4 ou prefere que eu siga pelo ponto 7? Podemos? Então, voltamos ao ponto 4, que tem a ver com a fixação da redação final do texto relativo à proposta de lei número 15 do Governo, que procede à alteração de legislação laboral no âmbito da agenda do trabalho digno e ao projeto de lei 175 do PAN, que altera o regime de faltas por motivo de luto gestacional, procedendo à alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de fevereiro. Alguém se quer pronunciar? A senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também todos os colegas. Aqui, relativamente ao texto, nós não temos nada, à sugestão da DAPLEN, não temos nada a opor, mas há aqui uma dúvida. Uma dúvida que eu acho que é muito relevante, que é relativamente, está na página 10 do texto que nos foi enviado pela DAPLEN, e relativamente ao artigo 32 do projeto de decreto. O que é que diz a DAPLEN? Que põe em causa até que poderá haver aqui uma situação de inconstitucionalidade, porque a norma refere um prazo para o Governo regulamentar uma determinada situação. E aqui, por aquilo que nós percebemos aqui da DAPLEN, esta obrigação não deve existir. E eu posso ter percebido mal. Pronto. E eu achei um pouco assim, nunca tinha acontecido, já não é a primeira vez que nós, numa determinada legislação, colocamos um prazo para o Governo regulamentar, até por uma questão de certeza e segurança jurídica, e não consigo perceber isto e, portanto, na nossa opinião, isto não viola, como diz aqui, a questão dos limites da Constituição, nem mesmo a separação de poderes, e, portanto, nós não concordamos com esta parte, com esta sugestão. É a página 10, no artigo 30, a informação, mas não fez sugestão de alteração, mas faz esta informação. Portanto, nós mantemos...
15 anos.
Sim, eu só queria sinalizar que na nossa parte, portanto, a Altaplen não faz sugestão de alteração do texto, mas faz esta nota e chama a atenção, e portanto dizer que da parte do PSD, portanto, foi com alguma surpresa que vimos esta chamada de atenção, na medida em que, não raras vezes, nós na legislação colocamos essa obrigação do Governo regulamentar uma determinada matéria com um determinado prazo.
Muito bem.
Algum grupo parlamentar se quer pronunciar? Senhor Deputado Fernando José.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. Parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, nós temos aqui algumas observações, começando, obviamente, por agradecer uma vez mais o trabalho dos serviços, mas temos aqui algumas observações. Relativamente ao título, portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista pretende manter o título como estava e, portanto, altera o Código de Trabalho e legislação conexa no âmbito da agenda do trabalho digno. Depois, relativamente ao artigo 251, e se não existir oposição por parte de nenhum grupo parlamentar, nós temos na redação do número 1 da linha A uma alteração que foi aprovada até 20 dias, estou a falar do artigo 251, por causa da situação de nós. O artigo 251 é uma coisa, é muito simples, uma inclusão muito simples, mas que acho que faz sentido. Portanto, nós temos até 20 dias consecutivos por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens. Aquilo que nós queremos incluir é ou equiparado. E, portanto, esta situação é uma situação que decorre já, obviamente, do Código Civil, mas, para que não restem dúvidas, colocar aqui a questão de ou equiparado. E, portanto, não existindo oposição, nenhum grupo parlamentar, iríamos introduzir na linha A do número 1251 esta inclusão. Até 20 dias consecutivos, por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens ou equiparado.
Portanto,
é a redação que está no Código Civil.
É, no fundo, ampliar o âmbito do dispositivo, não
sim,
é?
Sim, que acaba por já estar, porque decorre do Código Civil, mas para que não existam dúvidas relativamente a isso. Depois, na página 2 da informação que nos foi enviada, relativamente ao artigo 114, não, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não aceita, portanto, não admite a proposta da TAPLEN. Relativamente. Sim, não aceita a proposta de redação, de aperfeiçoamento que aqui é feita e, portanto, mantemos o texto que foi aprovado em plenário.
Deputado, quer especificar? É o artigo 114, porventura?
É o artigo que está na página 2 da informação, o artigo 114, o artigo 114 do Código de Trabalho.
Portanto, quer manter a redação inicial, certo?
Manter a redação inicial. Portanto, manter o texto que foi aprovado em plenário. Depois, relativamente ao artigo 127 do Código de Trabalho, há uma proposta também de alteração no número 5. Tem a ver com a questão de se já está ou não revogado. Nós entendemos que deverá constar, porque existe uma confusão e discrepância entre várias publicações e, portanto, que deverá constar o texto tal como foi aprovado em plenário também, relativamente ao artigo 127. Depois, relativamente ao artigo, isto está na página 7, relativamente ao artigo 59, da Lei 107 de 2009, não aceitamos também, não admitimos também, portanto, a proposta e, portanto, o artigo 59 da Lei 107, página 7, artigo 59 da Lei 107 de 2009. Como quiserem.
Estou de acordo porque, de
muito
facto, é muita alteração, ou nem por isso, em relação ao texto que aqui temos, são uma série de propostas de alteração, umas que são acolhidas, outras nem tanto. O que é que o grupo parlamentar do PSD propõe? Sim, claro. É que temos aqui uma série delas, certo? Vamos fatiar, então.
Relativamente à questão do artigo 114, nós concordamos com a sugestão da DAPLEN, desde logo porquê? Porque se nós verificarmos o artigo 144 do Código do Trabalho, tal como ele está aprovado atualmente, e se vai manter, o artigo está aqui, é exatamente a mesma forma de dizer, portanto, acho que faz sentido, é uma questão de uniformização, porque a sugestão da DAPLEN é que seja exatamente início do texto, exatamente aquele que está no artigo 144. E eu acho que faz sentido, não quer dizer que esteja, não muda nada no sentido do conteúdo, mas em termos de sistematização e de organização legislativa, acho que faz muito mais sentido aquilo que está dito pela DAPLEN. Portanto, nós concordamos com a sugestão da DAPLEN e entendemos que fica melhor a redação proposta. Depois, relativamente a esta última sugestão...
Senhora deputada Clara Marques Mendes, vamos lá então por partes, relativamente a este artigo... 144, os outros grupos parlamentares querem se pronunciar, designadamente o senhor deputado Fernando José, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Artigo 144. 114, peço desculpa. 114. Em que da DAPLEN sugere o aperfeiçoamento da redação e o PSD subscreve, certo?
Sim. Relativamente, portanto, a esta proposta, por parte do grupo parlamentar, é de ficar o texto que está aprovado e o texto que foi aprovado.
E em plenário, certo?
Certo. E porquê? No nosso entendimento, esta proposta de aperfeiçoamento não pode ser acolhida. A redação agora proposta não coincide com aquilo que está plasmado no projeto de lei da Agenda do Trabalho Digno, porquanto deixa de indicar a partir de quando é que o prazo de comunicação é contabilizado. O atual artigo 114 do Código de Trabalho, bem como a redação constante do projeto de lei, determinam que a entidade empregadora deve comunicar a denúncia de contrato de trabalho durante o período experimental, no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da denúncia. Enquanto que esta nova redação apenas faz referência ao prazo de 5 dias úteis, deixando de prever o momento a partir do qual devem ser contabilizados estes 5 dias úteis. É por isso entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que a redação aqui em análise não é um mero aperfeiçoamento, mas sim uma alteração que não só muda o sentido do pretendido, como gera dúvida e pode levar à interpretação de que houve intenção de alterar a contagem do prazo. Ora, a redação proposta na Agenda do Trabalho Digno pretendia apenas e só aditar o trabalhador cuidador ao grupo de trabalhadores protegidos no caso de denúncia de contrato de trabalho durante o período experimental. E é por isso que nós mantemos a redação que foi aprovada em plenário.
Portanto, se eu bem percebi, o Sr. Deputado Fernando José considera que não se trata de um aperfeiçoamento da redação, mas sim de uma alteração da dita, certo? Grupo Parlamentar do PST?
Sim, concordo.
Estamos de acordo?
Sim, estamos de acordo.
Os outros partidos políticos, grupos parlamentares, querem-se pronunciar? Não sendo o caso, este artigo 114 está consensualizado. Passamos agora ao artigo 127. Senhor deputado Fernando José. Parece que... Senhor deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este número 5, confessamos, aliás, que a explicação que foi dada não foi suficiente face ao suporte tão claro que é aqui deixado pelos serviços. Aqui eles indicam de uma forma clara que a norma foi revogada. E o que eu entendi é que o PS indica que não. Contudo, aqui, essa fundamentação é bastante expressa na documentação que nos chegou. E, portanto, se pudéssemos tentar compreender, porque a ideia que fica é que, de facto, parece uma remissão para uma norma estar revogada. Se pudessem, eventualmente, com a mesma, com a mesma capacidade de fundamentação que deram no artigo anterior, 114, explicar seria sim. Melhor, se possível.
Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista disse quanto à discussão na especialidade era a existência de uma discrepância em termos de publicações. Verifica-se alguma confusão, como referi e referimos durante a discussão, entre aquilo que está no Diário da República e outras publicações. Em 2015, como sabem, foi suprimido o número 7 referente à contraordenação. Contudo, não houve revogação expressa deste número. A versão de 2015 do DRE, não, do Diário da República, não faz essa referência. E nesse sentido, para melhor percepção pelo intérprete e para que este assunto seja devidamente clarificado, embora em termos formais possam existir dúvidas, sugere-se que se revogue expressamente os números 5 e 6, eliminando-se a partir daqui quaisquer dúvidas sobre esta revogação. Mas podemos referir que nos códigos publicados atualizados, não tem qualquer norma revogada expressamente neste artigo, ao contrário do que se verifica em Diário da República.
Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que deve ser revogado expressamente os números 5 e 6 do artigo 127. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se está de acordo com esta posição.
Posso, Sr. Presidente? Só uma pergunta, mas no Diário da República não parece como revogado? Foi essa, dizem isso com essa afirmação, fazem com clareza isso?
Aquilo que nós pretendemos é que passe a estar expressamente previsto, portanto, a revogação, a eliminação dos números 5 e 6.
Portanto, a questão é saber se consta a revogação expressa dos números 5 e 6 do artigo 127 ou nem tanto.
Ou só o
6. Sobre o número 5, no caso. É só sobre o número 5. Portanto, por uma questão de segurança jurídica, preferem uma revogação expressa. Eu não gostaria de me pronunciar, mas também sou a favor da clarificação. As revogações tácitas nunca me agradaram.
A norma foi mais algumas vezes.
Pois, exatamente. Exatamente. Isso. Portanto, revogamos, estão de acordo os grupos parlamentares que revoguemos expressamente esta norma do artigo do número 5 do artigo 127. Não havendo oposição, está arrematado. Passamos ao artigo. Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, o artigo 59.
59,
página? Página 7.
Portanto, o que DAPLEN sugere é que este artigo seja desdobrado em linhas, Gostaríamos de saber a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
A nossa posição, a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é de manter a redação que foi aprovada em plenário. Surgem-nos dúvidas relativamente a esta proposta de alteração, porque entendemos que o escalão de gravidade de cada uma das contornações, uma distinção estanque entre leve, grave e muito grave, não nos parece fazer muito sentido. Porquanto a dificuldade de tramitação do processo e os custos que a mesma implica podem não estar diretamente relacionados com a gravidade objetiva da CO. E, portanto, por uma questão de segurança jurídica, entendemos não ser de acolher a redação de aperfeiçoamento e, portanto, ser de manter a proposta que foi aprovada já em plenário.
Posso perguntar ao Grupo Parlamentar do PSD qual a vossa posição?
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão é que o próprio artigo é que indica que é de acordo com o escalão de gravidade. Portanto, dizem que são cobradas à razão de 1, 2 ou 3 unidades de conta, vírgula, de acordo com o escalão de gravidade. E depois aqui o da plena que faz é que mete um escalão, de facto, ajuda a especificar um escalão de gravidade. E eu acho que isto ajuda, não é? Porque senão não se sabe qual é o escalão de gravidade aplicável.
Senhora,
está dentro do espírito
do
legislador.
É contrapor?
Do legislador? Custa-me um bocado dizer, mas sim.
Sr. Presidente, nós mantemos a nossa posição no sentido de manter aquilo que foi aprovado e não, portanto, haver aqui qualquer alteração. Opomos, portanto, uma questão de segurança jurídica, opomos a essa alteração.
Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista mantém a versão aprovada em plenário e rejeita este desdobramento do artigo 59 da Lei 107 de 2009, certo?
Isso.
Qual é a posição do Grupo Parlamentar do PSD e dos outros grupos parlamentares? Sim, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesse caso, uma dúvida. Qual é o escalão de gravidade que será aplicável? Onde é que se vai buscar?
Sr. Deputado Fernando
Sousa. Subentendes que já existe este de leve, grave e muito grave? É porque se for assim, até fica mais claro. Senão, isto não contradiz em nada, não é? Mas nasce essa dúvida. E essa dúvida pode não ser só, naturalmente, do PSD, na interpretação da lei. Atenção que podem questionar onde é que está o escalão de gravidade que se deve aplicar.
Ao Grupo Parlamentar do PS um pouco de tempo para refletir melhor. Mantemos este artigo 59 da Lei 107 de 2009 em stand-by e passamos ao artigo.
Antes de passarmos ao artigo 101F, poderemos ir aqui ao 360, é uma proposta que também é feita e que. Relativamente ao artigo 360, nós tendemos a concordar com a proposta que foi apresentada, embora a intenção.
Obrigado.
Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na redação que foi aprovada, tinha a ver com o dar destaque ao facto dos trabalhadores terem a possibilidade de constituir a comissão representativa. Não existindo comissão, portanto, que os representasse, comissão sindical, intersindical ou comissão de trabalhadores, dar o destaque a que os trabalhadores, no âmbito da fase de informação do procedimento de despendo coletivo, pudessem eles constituir a comissão ad hoc. Concordamos com a proposta que está feita pelos serviços, mas chamamos a atenção que a remissão que é feita no número 5 não deverá ser para 1, 3 ou 5, mas 1, 3 ou 4, uma vez que há essa alteração, porque é o número 4 que diz que, no caso previsto no número anterior, o empregador envia à comissão representativa a documentação. E, portanto, esta remissão deverá ser para o número 4 e não para o número 5.
O parlamentar do PST quer pronunciar-se. Portanto, o grupo parlamentar do PST está de acordo com esta alteração, em vez de se ler 3 ou 5, ler-se 3 ou 4, portanto é uma especificação, uma correção, digamos. Os outros grupos parlamentares querem se pronunciar, portanto podemos consensualizar este artigo 360. Muito bem, o grupo parlamentar do PST está de acordo com esta alteração do número 4, em vez de ser número 5 do artigo 360. O grupo parlamentar do Partido Socialista também consensualiza. Muito bem. Senhor deputado Fernando José.
Senhor Presidente, podemos voltar então ao artigo
59 da Lei 107 de 2009, certo?
59. Bem, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista mantém a sua posição, portanto não nos parece fazer muito sentido, porquanto a dificuldade de tramitação do processo e os custos que a mesma implica podem não estar diretamente relacionados com a gravidade objetiva da contraordenação. A norma é para as custas processuais e pode não ser diretamente relacionado com a gravidade da contraordenação. E nesse sentido pretendemos manter a redação que foi aprovada em plenário.
Portanto, não tem a ver com as coimas, mas sim com as custas processuais. Com as custas processuais e não com coimas.
Não, pode existir depois de discrecionalidade do juiz e com a redação da DAPLEN deixa de existir essa discrecionalidade.
Claro.
Muito obrigado. Bom, aqui nós podemos ter uma ou duas coisas. Ou temos uma norma que pode estar escrita em que se interpreta de uma maneira que é diferente da vontade de quem a propôs. Agora o que está a ser dito por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, nem mantendo esta atual redação, há esse entendimento. E por isso é que, se calhar, era importante percebermos. Porque aqui, efetivamente, aquilo que é estabelecido, lendo o que aqui está, é que as custas processuais relativas à tramitação administrativa são cobradas, à razão de 1, 2 ou 3 unidades de conta, de acordo com o escalão de gravidade de cada uma das contornações. Portanto, é de acordo com o escalão. E ainda há pouco, quando comentávamos, e toda a gente aqui sabe isso, em regra, os escalões de gravidade são determinados por leve, grave, muito grave. E, portanto, mesmo que não esteja este texto que é aqui sugerido pela DAPLEN, a interpretação que qualquer a pessoa fará desta lei será associar que são cobradas à razão de um, dois ou três unidades de conta em função de um escalão de gravidade e, naturalmente, será leve, grave ou muito grave. Portanto, atenção que isto é o que será interpretado. E o que o Sr. Deputado está a dizer é que não é assim. Convinha só vermos qual é a vontade que, de facto, que queiram que fique nesta norma, porque o que está expresso aqui é o que estamos todos a ler, não é? Afim ao cabo.
Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A questão aqui, de facto, o que estamos a falar é de custas processuais. E as custas, obviamente, são fixadas de acordo com o grau da gravidade da contraordenação que foi praticada. Não há nenhuma dúvida nisso. Mas o juiz, ao fixar as custas, também leva em conta a complexidade do processo. E, precisamente, aquilo que ocorreu durante a vida que o processo teve e durante o processo de impugnação que decorreu. E, obviamente, se estivermos a estratificar, como na proposta que é apresentada pela DAPLEN, as custas à contraordenação, retiramos ao juiz a possibilidade de fixar, de uma forma que se entende que também deve ter algum grau de discricionalidade para levar em conta a complexidade do processo, estamos a retirar essa possibilidade ao juiz. Não quer dizer que ele não tenha que fixar, tendo em conta o escalão da gravidade. E ele sabe qual é o escalão. Sabe porque o regime das contraordenações o define. Leves, graves e muito graves. Mas não fica, digamos, balizado pelo facto de, sendo a contraordenação leve, ter que aplicar só uma unidade de conta quando, eventualmente, a complexidade do processo exigiria que ele fixasse duas. Julgo que será este o entendimento.
Obrigada, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins, pela sua explicação. No fundo, se eu bem entendi, esta alteração tira-se ao juiz a discricionalidade que lhe compete no caso da fixação das unidades de conta em função das contraordenações. Sim. Nuno Carvalho, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos alongar a discussão. Percebemos perfeitamente a explicação e agradecemos. A questão é que a interpretação deste texto que permita dar essa flexibilidade ao juiz não é clara. É certo é que com este novo texto da APLEN, de facto, haveria zero hipóteses. Mas eu confesso-lhe que, da parte do complementar do PSD, parece haver pouco mais que zero hipóteses, mantendo o texto que aqui está. Portanto, há mesmo aqui uma situação que, dentro daquilo que é a vontade do legislador e a explicação que o Sr. Deputado deu e que nós agradecemos, daquilo que é a vontade de quem fez a proposta, de facto, o texto poderia ter ficado mais claro para que precisamente houvesse essa flexibilidade. Porque aquilo que faz referência é que é de acordo com o escalão de gravidade. Percebemos perfeitamente o que disse, mas é aqui uma questão de interpretação, não é? Não estamos a discutir o tema do ponto de vista político, mas do ponto de vista jurídico seria mais fácil conseguir um texto que permitisse essa mesma vontade. Mas pronto, entendendo aquilo que é a vossa proposta, de facto, o que a DAPLEN propõe, não faz sentido. Poderá haver um outro problema depois mais tarde, mas esse caberia talvez aqui uma outra discussão que já não vamos a tempo de ter. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então, se eu bem entendi, o Grupo Parlamentar do PSD concorda com a redação inicial deste artigo 59 da Lei 107 de 2009 e rejeita as alterações propostas pela DAPLEN, certo? Em função, pelo menos, da interpretação autêntica que aqui foi feita. Então, excelente. Parece que podemos, se nenhum grupo parlamentar... Sim. A senhora deputada coordenadora Isabel Pires quer intervir, por favor.
Obrigada, senhora Presidente. Nós queríamos referir aqui uma matéria que, apesar de não estar na informação que foi enviada pela DAPLEN, no texto final, na página 97, há aqui uma alteração que a DAPLEN fez, apesar de não estar depois no relatório, que nos parece que altera aquilo que foi proposto inicialmente. Portanto, como eu disse, na página 97, o artigo 12A em que a redação inicial dizia a presunção prevista no número 1 aplica-se às atividades de plataformas digitais, designadamente as que são reguladas por legislação específica relativa ao transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados. A DAPLEN retira a expressão designadamente as que são. E, portanto, ficaria um sentido diferente em que a presunção prevista no número 1 aplica-se às atividades de plataformas digitais reguladas, etc. Excluindo dessa forma outras situações em que poderia ser aplicado. E, portanto, parece-nos que deve ser mantida a redação inicial que foi aprovada, que indica designadamente as que são, porque nós incluímos a regulação específica do transporte individual TVDE, mas não excluímos as restantes e, portanto, tem que ficar o designadamente as que são reguladas, etc. Mas como não vem no relatório, não queríamos deixar de alertar para essa situação.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Gostaria de ouvir os grupos parlamentares relativamente ao número 12 do artigo 12º-A. Das plataformas digitais.
Sr. Presidente, nós podemos ir ao 12A, mas temos depois aqui mais algumas considerações, não tinha terminado ainda, mas relativamente ao 12A. Nós, efetivamente, relativamente ao 12A, e estamos agora a analisar a questão que foi levantada pela Sra. Deputada, logo de esquerda, estamos aqui a tentar perceber, porque não identificámos essa alteração, mas temos aqui uma alteração feita pela DAPLEN, que no número 6, do 12A, página 96, o número 6 diz, no caso previsto, nós não temos nada a opor, portanto, à alteração que foi proposta, apenas queremos aqui especificar, no caso previsto no número anterior, ou caso o prestador de atividade alegue que é trabalhador subordinado do intermediário, nós queremos que fique intermediário da plataforma digital. Só para que fique claro.
Não quer eliminar o intermediário? Se não...
No entanto, Sr. Deputado Fernando José, relativamente ao número 12 do artigo 12º-A, no fundo, foi a questão levantada pela Sra. Deputada Isabel Pires.
Senhora Deputada, pudesse repetir, só para nós?
Posso repetir, se for necessário. O que a DAPLEN fez no número 12 do artigo 12A foi retirar a expressão designadamente as que são reguladas, etc, etc. E ao retirar essa expressão, implica que a presunção prevista no número 1 só se aplica a essas quando não é a intenção, quando se colocam designadamente as que. E, portanto, parece-nos que essa retirada dessa expressão altera significativamente o sentido deste número.
Portanto, Sra. Deputada Isabel Pires prefere que se mantenha o advérbio de modo designadamente.
Designadamente, que foi aquilo que foi aprovado inicialmente.
Pronto. Os outros grupos parlamentares querem pronunciar-se relativamente a esta proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no sentido de retirar o advérbio de modo, de manter, aliás, o advérbio de modo designadamente. A mesma coisa. Exemplificativamente.
Muito obrigado. A questão é que, em termos de técnica jurídica, designadamente é limitativo e, portanto, até para a própria vontade do Bloco de Esquerda, não é? Porque nós conhecemos e foi expressa, seria melhor não estar designadamente. Interpretando aquilo que o Bloco de Esquerda pretendeu e que foi a vossa posição, é que o designadamente vai ser prejudicial, porque ele é limitativo. Portanto, aí vamos estar a restringir, a afunilar apenas a estas situações relativas àqueles que atuam nesta área do transporte individual, remunerado, por aí fora. Portanto, se for
nomeadamente,
já não há problema.
Designadamente
restringe. E já agora, Sr. Presidente, também aproveitando aqui, também, já que estamos todos no 12A, aqui a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o número 6, O intermediário pressupõe sempre duas partes. Se for intermediário da plataforma, parece que estamos aqui a falar de um ente ou de uma entidade, que é a mesma coisa neste caso, que é um terceiro ente, que de facto está sujeito à subcontratação da plataforma. E está, mas não está apenas sujeito a uma relação só com a plataforma. E parece que até que se está a retirar a responsabilidade do intermediário face à outra parte. Portanto, é o intermediário ou o intermediário? O intermediário em duas partes. Se isso é com o intermediário da plataforma, parece que é só da plataforma. Quer dizer, esta legislação é toda à volta das plataformas, sabe-se que são as plataformas. E é toda à volta dos trabalhadores, sabe-se que são os trabalhadores. O intermediário é a terceiro ente que é aqui colocado. É o terceiro, sendo que os outros dois estão devidamente identificados aqui. Poderá gerar aqui alguma confusão. E eu até diria que, neste caso, pode até pensar-se... Enfim, gera confusão. Confesso que não conseguimos compreender, mas se puderes explicar um pouco melhor a razão, ficámos agradecidos.
O que foi aprovado em plenário, aqui no número 6, foi que o prestador de atividade alegue que é trabalhador subordinado do intermediário a que se refere o número anterior.
A que se refere.
E por que não manter a redação inicial que foi aprovada?
Então manter a redação inicial. Ou manter a redação inicial, ou aceitamos esta redação, porque entendemos até que aperfeiçoou, portanto, em termos de técnica jurídica, aperfeiçoou, portanto, aqui a redação, e não temos nada a opor, porque repetimos aqui o número anterior, e, portanto, não vimos aqui qualquer problema, só que mantendo, portanto, o intermediário da plataforma digital. É só isso. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, concordamos, e, portanto, que se mantenha o número 12A, tal como foi aprovado em plenário.
Sim.
Senhor Presidente, só muito rapidamente sobre...
Precisamos de chamar a senhora deputada Edith Estrela para nos esclarecer relativamente ao nomeadamente e ao designadamente.
Sr. Presidente, eu... Sim.
Senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada. Não vou acrescentar muito mais, porque eu creio que esta discussão em torno da expressão concreta foi feita à quando da especialidade e na altura decidiu-se manter o designadamente, acabou por ir para aprovação e para a votação o designadamente, que do nosso ponto de vista continuamos a não considerar que seja limitativo. Aliás, o grande problema é que a redação que a DAPLEN fez, essa sim, limita completamente apenas a este regime dos TVDs. E, portanto, no decorrer também da própria discussão que foi tida na especialidade, o designadamente, do nosso ponto de vista, não é limitativo, no sentido em que foi aqui referido, e, portanto, aquilo que achamos que é o mais correto é manter aquilo que foi aprovado desde o início, sem a alteração que a DAPLEN está a fazer.
Quem concorda com esta posição, que se deve manter a redação inicial? Sim, senhor deputado vice-presidente Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não era provavelmente para intervir. A Sra. Presidente perguntou quem concorda, eu assinalei que concordo, mas já agora fazer um comentário. Eu não conheço o que diz o acórdão referido, creio pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes, em todo caso dizer que na língua portuguesa, nomeadamente e designadamente, são sinónimos e querem dizer designadamente de modo especial, etc. Bom, embora eu pessoalmente prefira aplicar o advérbio nomeadamente quando me refiro a pessoas e a instituições e designadamente quando me refiro a factos, a circunstâncias, etc. Bom, mas é uma questão de preferência no uso da língua. Em todo o caso, considerando que não é limitativo e que, pelo contrário, é apenas indicativo de que especialmente se tenha em conta esta circunstância, independentemente de outras, eu subscrevo a posição do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Quem, com algum grupo parlamentar, se quer pronunciar? Querem recorrer, continua a dizer, à nossa especialista, a deputada Edith Estrela? Senhor deputado Fernandes C.
Senhor Presidente, tenho aqui mais duas ou três considerações, se me permitir. Relativamente ao artigo 101F do Código de Trabalho, constante na página 9, também aqui o grupo parlamentar do Partido Socialista pretende manter o texto aprovado em plenário.
101.9F. Código de Trabalho. F.
Portanto, no número 2, pretendemos manter o despedimento por facto imputável a trabalhador que se encontra na situação referida no número anterior, presume-se feito sem justa causa. E, portanto, não aceitando ou não admitindo a proposta da DAPLEN. E entendemos que esta proposta não pode ser acolhida, porque a redação agora proposta não coincide com o plasmado no projeto de lei da Agenda do Trabalho Digno, alterando o sentido deste aditamento. A redação conferida ao 101F foi feita à semelhança do regime previsto no artigo 63 do Código do Trabalho. No caso em concreto, o despedimento presume-se feito sem justa causa, sempre que seja um trabalhador cuidador. Tal não se reporta ao cumprimento do disposto no número 1 deste artigo 101F. No caso em que o pedido para ser prévio ao despedimento não seja verificado, deverá o despedimento ser considerado ilícito. Ou seja, aquilo que nós estamos aqui a fazer, a equiparação em termos de despedimento, se recordam, quando discutimos, é aquilo que acontece também quando uma trabalhadora grávida é alvo de um processo de despedimento coletivo em que tem de ser feito um pedido prévio à CIT. E, portanto, é nesse sentido que nós, com as explicações que foram dadas, devemos manter a redação que foi aprovada em plenário. Isto relativamente ao artigo 101F. Depois tenho aqui que referir também o artigo 32.
Senhor deputado, se me dá licença, gostaria de ouvir, em relação a este artigo 101F, número 2, a posição dos outros grupos parlamentares. Concordam com a posição do grupo parlamentar do PS? Alguém se quer pronunciar? Portanto, manter a redação inicial e não acolher a redação da APLEN, certo?
É isso, Sr. Presidente. Depois, relativamente ao artigo 32, ela foi uma proposta feita por outros grupos parlamentares e, portanto, nada temos também a opor que se mantenha aquilo que foi, portanto, aprovado. Portanto, também estranhamos. Mas não temos nada a opor que se mantenha. O artigo 32, que o grupo parlamentar do PS levantou através da deputada Clara Marques Mendes, nós não temos, portanto, nada a opor e de se manter. Portanto, foi uma proposta feita por outros grupos parlamentares e, portanto, também estranhamos. Portanto, também será. Teremos que é de manter.
Senhor deputado, portanto, se eu bem percebi, está de acordo com a redação inicial do artigo 32º, é isso?
Sim, a redação foi aprovada e, portanto, será de manter.
Rejeitando esta posição da DAPLEN, é isso?
Sim, e portanto mantemos, tal como o grupo parlamentar do PSD aqui expressou, mantemos, portanto, essa posição.
Mais alguma questão?
Depois, nas páginas 61 e 62 do decreto da Assembleia da República, o artigo 16º, nós pretendemos corrigir a redação da DAPLEN e, portanto, manter a redação do plenário. Portanto, eu vou aqui ao número 2 e ao número 3.
É o artigo 16º?
Sim, artigo 16º da Lei 105 de 2009. Foram feitas aqui algumas alterações, tanto no número 2 como no número 3, e portanto nós entendemos que é de manter a redação feita, aprovada em plenário.
Só em relação ao 2 e ao 3.
rejeitar.
Quero que eu refira isto.
Mais alguma questão, Sr. Deputado Fernando José?
Sim, então, já estamos no 12A, penso que é tudo. Já falei do 12A, falei deste.
Já falou do 12A, exatamente.
Sr. Presidente, é tudo.
Portanto, deixem-me fazer um pequeno sumário do que foi referido aqui. Artigo 114, os grupos parlamentares estão de acordo em manter a redação que foi aprovada em plenário, considerando que não se trata de um aperfeiçoamento, mas sim de uma alteração. O artigo 127... revogando expressamente os números 5 e 6, também está consensualizado entre os grupos parlamentares. Depois, o artigo 59º da Lei 107 de 2009, o grupo parlamentar do Partido Socialista pretende a redação que foi aprovada em plenário. Ainda não entendi muito bem a posição do grupo parlamentar do PST, apesar das explicações do Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Consensualizam? Por causa, sim, 59º da Lei 107/2009, tem a ver com os UCs e com a gravidade. Portanto, se eu bem percebi, estão de acordo, porque é algo que... está na discricionalidade do juiz do processo. O artigo 360 também foi consensualizado. O número 12 do artigo 12º-A, temos a questão colocada pelo Bloco de Esquerda e também pelo grupo parlamentar do PSD, do PS, perdão, relativamente ao intermediário, que quer acrescentar das plataformas digitais e não nos termos do número anterior, certo?
Acho que é no singular.
Só para ser intermediário. Acrescentar da plataforma digital, portanto, intermediário da plataforma digital.
Da plataforma digital, ok. Estão de acordo? Tudo de acordo? Muito bem, então está consensualizado o artigo 101F, número 2. O grupo parlamentar do Partido Socialista prefere a redação inicial, certo? Não há oposição dos outros grupos parlamentares. O artigo 32º, o grupo parlamentar do Partido Socialista rejeita a versão da APLEN, grupo parlamentar do PST.
Sim, manifestante, sim.
Também. Portanto, consensualizado. E estamos agora no artigo 16º, em que nos números 2 e 3 prefere manter a redação aprovada em plenário. Não. Alguma questão? 16, sim, 16.
O PS quer manter este título, que é o da PPL, e não quer a sugestão da
APLEN. Ainda temos a questão do título, certo?
A questão do título e a questão do artigo 251. E a questão do artigo 251. Em que acrescentamos ou equiparado.
O artigo, peço desculpa.
O artigo 251, em que a redação ficará, portanto, até 20 dias consecutivos.
Sim.
Ou equiparado. E tudo mantém-se tudo. Acrescenta só o equiparado.
Estão de acordo com o equiparado? Consensualizado também?
Sr. Presidente, só que não restem dúvidas, portanto, a redação mantém-se até 20 dias consecutivos por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens ou equiparado, equiparado, filho ou enteado.
Mais alguma questão, Sr. Deputado Fernando José, relativamente à redação? Alguém tem mais alguma questão a colocar? Acho que não vale a pena se não suscitar. Não ficamos aqui o resto.
Tínhamos aqui uma só, mais especificamente. Que era sobre a redação deste 453, número 2.
Mas se eles não suscitaram. Não, se eles não suscitaram. Então, podemos passar à votação da fixação da redação final do. Podem. O grupo parlamentar do PST. Tem. Para fixação da redação final.
Se votar em contra, não há título.
Não, votar contra.
Apenas para registar que nós concordamos com a sugestão da DAPLEN no que diz respeito ao título e, portanto, vamos nos abster, porque normalmente não é sequer habitual fazer-se uma menção além daquilo que são os diplomas que estão em apreciação ou em alteração.
Muito bem, então com esta precisão eu passo à votação para, relativamente à proposta de lei número 15 do Governo para fixação da redação final do texto que procede à alteração da legislação laboral no âmbito da agenda do trabalho digno e também do projeto de lei número 175 da autoria do PAN, que altera o regime de faltas por motivo de luto gestacional, procedendo à alteração ao Código de Trabalho aprovado pela lei número 7 de 2009, de 12 de fevereiro. Não havendo mais intervenções, eu pergunto quem é que vota a favor. Quem se abstém? Quem se abstém?
Só no título.
Quem vota contra? Portanto, aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do PST relativamente ao título. Desta vez fiz ao contrário para não ser monótono. Muito bem, passamos então ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que são outros assuntos, e que se trata da discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para audição urgente da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o estado dos órgãos sociais e das contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Sim, Sra. Deputada Vice-Presidente Ana Bernardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Atendendo ao não cumprimento do prazo, nós vimos solicitar que o ponto passe para a próxima, passe para a próxima reunião. Muito obrigada.
Fica então adiado este ponto para a próxima reunião ordinária. Sim, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tendo em consideração que existe, efetivamente, uma oportunidade, uma janela de oportunidade, que será a vinda da Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social na audição regimental que se vai realizar para a semana, o grupo parlamentar do PSD, e até atendendo àquilo que nós sabemos que é a dificuldade da Sra. Ministra, considerando a sua tarefa e a sua agenda de conseguir ter deslocações ao Parlamento, que normalmente são muito demoradas, nós queremos aproveitar esta oportunidade, até para facilitar a agenda da Sra. Ministra, e nesse caso propunhamos que, em primeiro lugar, se realizasse uma reunião desta comissão que ainda se pode realizar esta semana, pode ser marcada para a semana às 14 horas. Nós vimos muito essa prática acontecer para amanhã às 14 horas. Nós vimos essa prática acontecer várias vezes quando era necessário acelerar trabalho no que diz respeito aos diferentes grupos de trabalho. O Sr. Deputado Fernando José deve-se lembrar bem disso. E em segundo lugar, naturalmente isto poderia permitir, se eventualmente fosse o tema de o Partido Socialista, e queremos que naturalmente, achamos que vai aprovar, como é evidente, a vinda da Sra. Ministra, com as notícias públicas que aqui estão, poderia permitir que pudesse haver uma eventual conciliação desta matéria a ser tratada com a vinda da Sra. Ministra no dia 7 e, eventualmente, aí compatibilizar agendas, considerando, novamente, aquilo que já ouvimos até da parte da Sra. Ministra e já ouvimos da parte do Partido Socialista, que não é fácil conciliar a agenda da parte da Sra. Ministra. Portanto, neste caso, conseguimos ter aqui um efeito de escala, com a marcação desta reunião amanhã, podia-se discutir este requerimento, que achamos que, como é óbvio, achamos que o Partido Socialista, naquilo que é a sua prática de não querer ser caracterizado como um partido que se objeta aos temas mais importantes e relevantes, este é um dos temas mais relevantes e importantes, não se vai opor a essa audição, que nesse caso podia-se realizar no dia 7.
Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se é sensível a estes argumentos do PST.
Nós compreendemos os argumentos aqui expostos, mas de qualquer modo mantemos a nossa posição de que, atendendo a que a entrega do requerimento não cumpriu os prazos estipulados, portanto solicitamos que passe para que seja agendado e que não seja admitido hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou repetir a proposta. Eu sei que reproduzir os argumentos do Partido Socialista tornou a intervenção longa. Portanto, desta vez não tenho que os reproduzir. Nossa proposta é que se realize uma reunião amanhã, pelas 14 horas, da Comissão, de forma a que se possa votar este requerimento e permita que, eventualmente, na sua aprovação, que esperamos que ocorra, ainda possa haver a oportunidade de o mesmo tema ser discutido, agendando naturalmente essa audição para o mesmo dia de audição regimental, que será na terça-feira, dia 7. Muito obrigado. Portanto, essa é a nossa proposta, reunião amanhã, em que naturalmente seja incluído este ponto e outros que sejam pendentes. Muito obrigado.
Portanto, fica aqui a sugestão, temos uma reunião muito breve, presumo, para discussão deste ponto 7, dado que o requerimento entrou extemporaneamente. Se estão de acordo que haja uma reunião amanhã às 14 horas? Sim, senhora...
Presidente.
Deputada Ana Bernardo.
Não, do nosso lado temos dificuldade em aceitar a reunião, o agendamento da reunião da manhã. Percebemos que seria uma oportunidade de, uma vez que a ministra se desloca aqui no dia 7, de o fazer em conjunto, mas reiteramos que não tendo dado entrada na hora, no momento que deveria ter, não será admitida aqui nesta reunião portanto, será eventualmente numa reunião que venha a ser fixada, não sei já, mas na reunião da manhã não é possível. No fundo, não é possível aceitarmos a proposta de uma reunião extraordinária para amanhã.
Senhor Deputado Vice-Presidente Alfredo Maia.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhores Deputados, eu creio que, antes de mais, é preciso centrar a decisão no objeto do requerimento. E, independentemente da bondade manifestada pelo Sr. Deputado, no sentido de agilizar ou de criar condições para agilizar a agenda da Sra. Ministra. É matéria em relação à qual a própria Sra. Ministra decidirá. Já percebemos que há a sugestão que fez, a sugestão amável que fez, também serviu para alimentar o argumentário do Partido Socialista e, por isso, eu preferia regressar ao objeto do requerimento. E dizer, antes de mais, que o PCP está disponível para reunir amanhã no sentido de votar este requerimento, porque o seu objeto é que é essencial. Independentemente de quando se realize, naturalmente que a reunião deve ter, a audição, perdão, deve ter lugar tão depressa quanto possível, mas declarar o apoio ao requerimento e declarar o apoio ao agendamento para amanhã. Muito obrigado.
Estão-me a dizer os serviços que têm que ser, as reuniões têm que ser agendadas 20, com 24 horas de antecedência, a menos que seja sexta-feira.
Não, 24 horas. Estava a dizer que 24 horas é uma da tarde.
Pronto. Muito. 24 horas, portanto, cumpre de facto o prazo. A senhora deputada Isabel Pires quer intervir, por favor.
Senhor Presidente, apenas para deixar registado da nossa parte, também estamos disponíveis para reunir e discutir o requerimento.
Senhora deputada Ana Bernardo.
Posso? Obrigada, Sra. Presidente. Do nosso lado mantemos a nossa posição, um não para a reunião da manhã, até porque, de facto, não é execuível que a cada requerimento, mas compreendemos a exposição que o Sr. Deputado fez. Compreendemos a exposição, compreendemos a utilidade que haveria de resolver a situação num único dia, mas obviamente não nos parece adequado que a cada requerimento que não possa, por muito importante que o requerimento seja, que a cada requerimento que entre fora de prazo seja solicitada uma reunião extraordinária para a sua discussão. De qualquer modo, atendendo a que temos uma audiência já marcada, obviamente também haverá oportunidade de levantarem as questões que entenderem ser pertinentes. Independentemente, obviamente, do requerimento ser discutido de acordo com aquilo que é o quadro regimental. Muito obrigada.
Deputado Nuno Carvalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para assinalar que, em primeiro lugar, marcando a reunião, cumpre-se o prazo, 24 horas, haverá quórum, 3 partidos, cabe ao Partido Socialista naturalmente a comparecer ou não, se a reunião for agendada, isso já é uma decisão da Sra. Presidente. E depois, sobre aquilo que é aproveitar a agenda de uma ministra que, em regra, tem uma agenda difícil para vir ao Parlamento, também cabe à avaliação da Sra. Própria Ministra, e é uma oportunidade para se poder avaliar isso tudo. Agora, esta Comissão, neste momento, está autónoma, independentemente da posição do Partido Socialista, para amanhã poder reunir e discutir o requerimento, e o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quiser fazer ou não, poderá ser condizente com o que dizem aqui, que é aparecer e discutir, ou, se não o quiserem fazer, não fazem, a Comissão tem quórum para reunir à mesma.
Eu gosto sempre dos consensos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não quer repensar a posição. É fundamentalmente, se eu bem julgo perceber, até para facilitar a tarefa à Sra. Ministra do Trabalho, que é uma pessoa muito ocupada, como todos os ministros são atualmente, e, portanto, era fazer dois em um, se quiserem. Portanto, escusar de vir cá novamente só por causa da questão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, é num intuito mais de facilitar a vida à Sra. Ministra do Trabalho. Presumo que não seja, não haja nenhuma outra hidden agenda, senão esta. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD mantém a posição. Muito bem. Ficamos assim. Aproveito para lhes... Sim, Senhora Deputada Ana Bernardes.
Relativamente, e para agilizar os trabalhos desta Comissão, também estamos em condições de indicar já a nossa deputada. Sim. Para o ponto 2, portanto, que será também a Senhora Deputada Ana Isabel Santos.
Muito bem.
Muito obrigada.
Perfeito. E assim damos por terminados os nossos trabalhos. Um bom almoço e um bom plenário.